Você está com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo Ney Conceição. Você falou sobre essa coisa do Rio de Janeiro, né? Você tinha quantos anos quando se mudou do Pará pro Rio, Ney?
Eu tinha 23 anos.
E qual foi a motivação, né, para você fazer esse êxodo, essa transição tão, né, de um polo a outro, né, do Brasil? Assim?
Olha, eu sempre fui um músico assim, muito dedicado, né? Eu sempre mergulhei de cabeça em tudo, não só na música, em tudo que eu acho que é legal, eu me jogo, sabe? Eu sou assim, eu me jogo 100%. Eu nunca fico com um pé dentro e outro pé fora de nada. Sempre quando eu tô numa situação, eu tô dentro mesmo da situação, sabe? Em todos os aspectos. E quando eu comecei a tocar música instrumental, quando eu cheguei naquela fase lá que o meu amigo me mostrou aquelas músicas, eu comecei a me interessar muito por aquilo. E eu perguntei pra ele, cara, como é que eu faço pra tocar essas coisas? Eu quero aprender. Eu tive uma facilidade muito grande, porque eu tenho um ouvido muito bom até hoje, meu ouvido, toda a rota que eu ouço, eu sei que é uma pressão. Mas assim, eram muitas músicas, como é que eu faria pra aprender? Aí ele falou, você tem que ler partitura e você tem que ter um livro chamado Real Book. E aí quando ele falou, ler partitura, eu me dediquei muito à leitura, sabe? Eu estudei muito a fundo mesmo para ler muito bem, porque eu tinha que aprender muitas músicas. Eu aprendi sozinho, inclusive, a ler, né? Com dois livros, o Pozzoli e o Bona. E aí depois eu me dediquei, então me mergulhei muito a fundo nessa coisa da leitura para aprender a tocar os temas de jazz. Tanto que quando eu vim morar no Rio, em 96, eu já tocava o Real Book inteiro, 485 músicas, já tocava tudo de cabeça, melodia e harmonia, porque eu me preparei para aquilo. Então, esse negócio, agora vem a tua pergunta, esse negócio de mudar de um polo para o Rio de Janeiro, é porque eu estava buscando melhorar mais, sabe? Eu sempre fui muito ambicioso na questão musical, assim, ambicioso no sentido bom da palavra. De querer tocar melhor, de querer tocar com novos músicos, aprender novas coisas. Então, é isso que foi a motivação para eu sair de Belém, porque lá eu já tinha tocado com todos os músicos, eu já conhecia tudo que todo mundo podia me oferecer, eu já tinha oferecido tudo de mim para todos eles, então eu tinha que buscar outros horizontes. Mas, na verdade, eu vim para passar um tempo só assim, eu não vim para indefinitivo. No fundo, eu queria ficar mesmo. Mas eu não tinha condições financeiras, não tinha lugar onde ficar e tal. Então, isso para mim era para ser uma experiência, assim, para ver como é que eu toco em relação aos músicos, eram meus ídolos. Aí acabou que eu fui e fiquei, cara. Aí não voltei nunca mais. Aí, tô fazendo agora 25 de março, tô fazendo 30 anos que eu moro aqui no Rio. Eu cheguei aqui já 25 de março. Eu saí de Belém 23 e cheguei 25, que eu vim de ônibus, né? E agora já 25, faz 30 anos que eu moro aqui. Estou pensando até em fazer uma festa, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser muito importante. Mas foi um grande choque para mim também essa mudança, porque eu achava que era uma coisa tocar bem. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque grande, porque eu vi pessoas tocando que tinham um nível técnico muito inferior ao meu, mas que soavam muito melhor do que o meu som, sabe? Eu ia dar canja num lugar, eu via um baixista tocando. Ele não tinha técnica nenhuma, assim, que eu tinha, o preparo que eu tinha. Eu tocava todas as músicas, eu improvisava em tudo. Eu sabia cantar melodia improvisando ao mesmo tempo em todas. Eu estava muito preparado. Mas, quando eu via o cara tocando, eu não vou citar nome aqui que você deve conhecer. E eu vi ele tocando, eu sabia que ele tinha menos técnica do que eu. Mas soava grande, sabe? A banda ficava tão bem, assim. E quando eu ia tocar, ficava magrinha a banda, sabe? Não pegava corpo, assim. Aí eu tive que reaprender a tocar, cara. Eu tive que esquecer tudo aquilo que eu achava que era bom. E aí comecei a achar outras coisas. E aí mudei completamente o meu jeito de tocar para começar a entender o que é o contrabaixo dentro da música. Porque eu achava que era uma outra coisa quando eu morava lá. Aliás, isso é uma coisa... Hoje em dia é mais fácil de perceber, porque hoje em dia o mundo está menor, né, com o negócio da internet. Mas naquela época que ninguém tinha acesso à internet, essas coisas todas, eu só pude ter esse choque quando eu vim para cá. Se eu tivesse continuado morando lá, eu não ia entender isso, entendeu? Talvez ia entender anos depois com a internet, assim. Mas naquele momento, eu precisava dessa mudança para eu entender uma coisa que eu nem sabia que era. Mas eu acabei entendendo porque eu vim para cá. E isso foi muito, muito, muito importante na minha musicalidade.
Uau, que legal isso. A gente queria ouvir mais um som, Ney. Algo que pudesse mostrar isso que você falou. Eu acho interessante quando você fala da questão do contrabaixo deixar a música grandiosa, né? Tipo, né, você percebe que existe um modelo de contrabaixo, né? Inclusive é o da Gibson, chama Thunderbird, né? É isso mesmo, né?
Ah. Então, assim, eu acho que é.
O baixo, ele tipo assim, ele passa. Ele parece que é o trovão da música, né? Assim, ele é o poderoso, assim, né? Então, se o baixo estiver magrinho, a música, né, parece que fica faltando alguma coisa, né?
Então, pois é, exatamente.
A gente queria ver alguma coisa onde a gente pudesse perceber com clareza esse poder que o baixo tem de fazer a música ficar grande. Qual seria?
Sim. Olha, eu vou te falar uma coisa antes de eu te dizer qual é a música. O baixo é um instrumento tão interessante. E o baixo você não ouve da música, você sente. É diferente, né? E o piano, a guitarra, a bateria, você ouve diretamente. O baixo, para a pessoa leiga, ela não consegue ouvir o baixo, mas ela sente se tá bom ou se não tá. E o que faz a pessoa sentir se tá bom ou não tá é a forma que o baixista tá tocando. Entendeu? Então, por isso que é a importância do baixo. A música que eu queria que você colocasse é Marina 1, que é a primeira música desse meu novo álbum, que tem a ver com essa coisa da pulsação do baixo na música.
Thank you.
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Ney Conceição. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Thank you.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.